Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos provar para você que nós somos viciados em sessões de meia-noite. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Depois de meia-noite só tô acordado para filme, nem para fazer menino eu acordo.
Jack Siqueira.
À meia-noite eu levarei seu ingresso.
Você!
Giovanni Araújo!
Eu nunca ronquei em nenhuma sessão.
Olha só, gente, nós vamos falar aqui nesse Rapadura Cast especial sobre as sessões de meia-noite. Sabe aquela sessão? O filme vai estrear na quinta-feira. De quarta pra quinta tem aquela sessão de meia-noite que acontece a pré-estreia dos principais dos blockbusters e tudo mais. Todos eles têm sessões de meia-noite. São aquelas sessões com fãs. A gente vai dar as nossas experiências aqui nesse podcast, falar como que a gente compra ingresso, quais as principais sessões, quais as lembranças que a gente tem de sessões de meia-noite. Tá, fique sabendo logo que a gente é viciado nesse negócio. A gente sempre vai, a gente sempre tá lá, é sempre uma festa, sempre uma loucura. A gente vai revelar aqui no Rapadura Cast algumas novidades. Lembrar que o nosso bordão Bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema já está de volta. E quem faz a voz desse bordão é o nosso ouvinte. Você aí, você que tá ouvindo isso aqui. Você pode mandar a sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp lá no 85, né, DDD, 999-335-662. Muito fácil, 85-DDD, 999-335-662. É isso, vamos falar sobre o nosso vício em sessão de meia-noite, agora, aqui no Rapadura Cast.
Eu sou o Vitor Rafael, de Minas Gerais, e
sejam bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema.
Rapadura Cast.
Amigos, nós que somos notívagos, que a gente gosta de assistir esses filmes aí à noite, precisamente de madrugada, né? Porque não é à noite. A noite é o quê? A noite é 7 horas, 8 horas, né? É isso, né? Madrugada é que é tarde, né?
A partir de que horas é madrugada? Assim, acho que é uma convenção que a gente tem que ter agora.
Meia-noite e uma.
É meia-noite ou é uma?
Uma.
Meia-noite.
Uma.
Depois de meia-noite já é o dia seguinte, então é madrugada. É,
então a noite começa às 6, vai até às 0 hora, ou seja, até às 24. E o outro começa das 24, então a madrugada vai das 0 hora às 6. Então, tá, entendi. Então.
0 hora e 1.
0 hora e 1.
Não, 0 hora, 0 hora, 0 hora.
0 hora, 0 hora. E o outro até às 6, seria às 18 às 24.
Não, mas acho que meia-noite é noite em todo lugar, né?
Meia-noite e madrugada em todo lugar.
Ah, meia-noite. A Noruega que se dane, né? Porque ela é noite de dia.
A Noruega tem o sol da meia-noite. É, tem o sol da meia-noite, exatamente. Mas Noruega.
Então, se esse programa fosse na Noruega, juros, era qualquer filme, entendeu? Qualquer hora que você fosse ao cinema, tá valendo aqui a pauta do programa.
Tudo isso foi pra exemplificar que nós assistimos muito essas sessões de meia-noite, mas eu acho que antes da gente falar nossas experiências com essas sessões de meia-noite, algumas até recentes, eu diria, mas tem algumas sessões mais antigas, né? Aliás, a origem da sessão de meia-noite, ela veio justamente por causa do filme B, né? Filme trash, que eram esses filmes que passavam de madrugada nos cinemas, eram sessões especiais, né? Que normalmente era lotado, porque era o único momento que passava esses filmes. Eram nas madrugadas, isso nos anos 70, nos 60, lá nos Estados Unidos, até anos 80 mesmo, passavam muitos tinha muitos especiais de madrugada nos cinemas, e aí virou meio que uma tradição, né? Pô, a sessão de meia-noite é aquela sessão que reúne o público fã. E aí eles passaram a colocar não só esses filmes trash, né? A partir do momento que um filme era muito esperado, as pessoas estavam nervosas e tudo mais, as vendas antecipadas e etc. O que é que ele fazia? Tipo, os filmes, na minha cabeça, sempre vai ser a estreia na sexta-feira, né? Que é... Eu não consigo sair dessa máxima da estreia da sexta-feira. Eu não consigo entender essa estreia quinta-feira. Mas, normalmente, os filmes chegavam na sexta-feira...
Juro, não aceita. Já tem que aceitar, Juro.
Eu sei que é a realidade, mas eu consigo aceitar.
Tem que aceitar, Juro. Parece velho. O Juro já tá velho,
é já. Porque vi aquele slogan, mas sexta-feira no cinema, sabe? Na minha cabeça, sexta-feira ela tem cara de estreia de filme, sabe? Mas, quando acontecia, tipo, estrear um filmaço na sexta-feira... Aí o que é que o cinema normalmente fazia? Porque ele recebia a cópia 1-2 dias antes, ele, pô, vou fazer uma pré-estreia, né? Uma sessão de meia-noite. Aí de quinta pra sexta, ele fazia essa sessão especial com venda antecipada e que as pessoas iam lá e compravam os ingressos e podiam assistir na própria... Porque a regra, esses caras assinam contratos, né? Com as distribuidoras e a regra é o seguinte, olha, você só pode passar esse filme a partir da sexta-feira. Só que o cinema vê assim, beleza, a partir de sexta-feira, pouco importa se vai ser 1h ou meia-noite em 1, né, cara? Então ele coloca meia-noite em 1, pronto, é a primeira sessão desse filme blockbuster e tudo mais, etc, né?
E outra coisa, era divulgado exatamente mais para os fãs. Eu tô falando na condição de talvez um pouquinho mais velho que vocês, né? Porque não riam não, por favor.
E assim, tipo uma era dos seus anéis mais velhos.
Vai classificar. Aí então o que acontece? Então a gente sabia, ou através de fã-clube, ou pelo jornal, tinha o famoso Caderninho C. O Caderninho C avisava que tem uma estreia. Rádio. A rádio bombardeava você. E os próprios grupos entre nós mesmo, dos amigos, dos fãs, que tinham contato com o cinema, que o cara do cinema avisava pra gente, ó. São Luís mesmo era mestre em fazer isso, de vez em quando. Ele chegava assim, um filme específico. Hora do Espanto. Hora do Espanto em Recife estreou exatamente numa quinta-feira de noite.
A sessão de meia-noite sempre foi, e até hoje, é uma parada pra fã, né? O cara que quer ver antes, que tá empolgado, que tá ansioso, que tá nervoso pra assistir um filme. Quem que não se importa com o filme? Nem vai pra essa sessão de meia-noite. Porque ele... Putz, essa sessão de meia-noite começa meia-noite. Acaba, se for um filme grande, tipo São José da Vila, cara, acaba 3h, mano. Né? Não é pra
mas
qualquer um,
né? No meu, na verdade, terminou quando eu assisti Sessão dos Anéis, Senhor dos Anéis, uma sessão de meia-noite que teve. E acabou de 3h30.
Olha, cara, é muito longo, 3 né, mano?
3h30, ainda teve intervalo de 10 minutos ainda no meio.
Foi numa dessa daí que eu assisti também meia-noite, foi terrível, foi difícil pra eu ficar ali com os olhos, mas só que filme bom, né, é fácil. Mas uma coisa, assim, diferente, que acho que a gente tem que levar em conta, eu tava agora em Nova York.
Olha aí.
Ai! Diga assim, não é só você não, Dudu.
Não, mas assim, uma coisa que as megalópolis ela tem, né? E assim, as megalópolis é onde o cinema jorra, né? Sim. Faz lama, né? São Paulo, Nova York. Ah, São Paulo. É, São Paulo para Brasil é Nova York aqui, né? Mas enfim.
São Paulo para América Latina.
Para América Latina, exatamente. Lá, um susto que eu tive, não tão susto, porque São Paulo também se tem um pouco disso, é que não para, a vida não para um minuto. Tem um caixa vendendo sorvete do mesmo jeito, 2h e tudo mais. Então, é um modelo muito pensado para essas megalópolis, né? Obviamente, a gente se... nós que somos capitais, né? Estou falando das capitais, porque eu acho que no interior não deve ter muito, a não ser uma cidade interior que seja grande. As capitais menores, elas tomaram isso, tomaram de conta isso. Mas não faz muito sentido se você pensar. Lá sim, Nova York, São Paulo e várias outras grandes cidades, faz total sentido. O metrô tá funcionando, né? O ônibus tá funcionando, as pessoas estão na rua, tem polícia na rua e tudo mais. Porque aqui, passou de 1h, nem a polícia mais tá na rua, né?
Cultura, né, cara?
PH, só um exemplo que eu lembrei aqui de cabeça. Na estreia de Star Wars Episódio 7, nosso amigo Barreto, lá nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, ele não conseguiu comprar o ingresso pra sessão de meia-noite de Star Wars. Certo? Ele, salvo engano, ele comprou o ingresso pra sessão de 5h da manhã.
Nossa.
É outra realidade.
É, eu fui lá no cinema e lá
café da manhã com Star Wars.
É, mas eu fui lá no cinema e eu fui lá no dispositivo, né, de comprar o filme lá, o computadorzinho, tipo tablet. O Animais Fantásticos já estava esgotado meia-noite, uma e duas. Só tinha a partir de três que você podia comprar antecipado.
O cara passa filme o dia inteiro, né, mano?
Cara, juro, começa
meia-noite e vai direto.
Juros, é o dia inteiro, mano.
Eu acho que é especial. É, o título desse programa, ele fala muito bem isso. São os viciados em sessões de meia-noite. Porque, cara, pra quem é fã, principalmente dessas grandes franquias que normalmente a gente cobre aqui no Rapadura, principalmente nos filmes do verão e tudo mais, e no fim de ano, assim, que é tipo, não, esses filmes, esses dramas e tudo mais, dificilmente tem uma sessão de meia-noite.
É pipocão.
O que tem sessão de meia-noite mesmo é blockbuster, né, cara? Os filmes que de adaptação de quadrinhos, né, de games, alguma coisa do tipo assim, sabe? E é curioso, cara, porque... normalmente a gente vai, né, pra essas grandes estreias, normalmente a gente vai e existe todo um processo que é feito, né, não antes, tá? Agora, nos últimos anos é que existe esse processo. O Giovanni, por exemplo,
lá vem.
Ah, conta aí, boa. O Giovanni é o tesoureiro, né?
O Giovanni é o tesoureiro do Rapadura, dizer, entendeu?
Tesoureiro / motoboy, acúmulo de função.
Acho, existe um rádio, a gente fica passando.
Geralmente eu tô do lado do Gigi pra ajudar.
A gente fala, Gil, é hoje que vai abrir a venda do, sei lá, Star Wars
ou do ano. Juros é o aviãozinho.
Isso, aí chega, o Siqueira chega assim, olha, já tem informação aqui de que o cinema tal já abriu, vamos esperar no nosso, porque normalmente a gente compra ou pro IMAX ou pra aquela sessão macro XE, né? E é sempre nessas duas que tem que ir logo, porque dependendo do filme, em minutos, acaba, sabe? Assim, então, um negócio muito sinistro, porque os fãs ficam ligados, né? Quando são grandes franquias, a gente, o Gil trabalha perto, assim, consegue Exato. Chegar direto em Iguatemi pra fila, aí abriu. Aí lá vai o Gil, aí ele gasta lá R$2.000 e 30 ingressos.
Não, agora,
vira o cambista do grupo.
Neguinho, teve uma vez que foi de
Cara, o Giovanni, ele já é o meu favorecido no aplicativo do Bradesco. Tem três pessoas que são... É minha mãe, minha esposa e Giovanni Araújo, cara.
A gente do Rapadura, por trabalhar muito tempo com cinema, a gente tem acesso liberado, né, pra assistir os filmes e tudo mais, pra poder fazer crítica, podcast, matérias, etc. Só que sessão de meia-noite, esse ingresso não vale. Ou seja, a gente tem que comprar, né?
Até vale, se a gente chegasse lá e tivesse vaga, né?
Se tivesse vaga, não tem, né? Mas agora, olha, a maior aventura mesmo, até agora em Fortaleza, foi pra Star Wars. Porque eu e Thiago chegamos de 11 horas...
Vocês montaram campana.
Foi a melhor. O Despertar da Força foi a melhor sessão de meia-noite. Pra mim não foi. Mas é uma top... É uma das melhores, com certeza.
Absoluta. Juras, eu acho que pra mim só perde do Vingadores, hein?
Vingadores, né?
Foi porque foi plateia, cara. Ali foi Vingadores.
Se bem que a sessão pior de cinema, último, melhor sessão.
Foi.
Olha, a sessão do último Harry Potter, o PH lembra, a gente ficou numa sessão que não era 3D, mas virou 3D pra gente, porque a gente ficou lá na frente.
Cara, a gente ficou na primeira fileira, olhando pra cima. Vou falar
uma coisa sobre esse do Star Wars aí, que eu lembro. Eu acho que chegou ao ponto do Giovanni e do Siqueira encurralarem o gerente do cinema.
Olha como é que... Não, encurralamos.
A gente começou a sessão à força, cara.
Não. O Giovanni, como bom tesoureiro e protetor da grana dos rapadorianos, é o cara mais brigão que tem de todos do grupo. Nunca vi, mano.
Não, olha só como é que foi. Chegamos, era 11h30, eu cheguei, Thiago, gente, vamos ficar revezando. Olha só, eu fui almoçar, depois o Thiago almoçou. Aí eu fiquei lá até umas 2 horas e nada do ingresso liberado.
É isso, cara, olha isso, teve vigia.
Aí eu falei, Thiago, é o seguinte, eu vou lá pro trabalho, vou mandar um colega nosso, que na verdade é meu funcionário, posso falar até baixo assim, fica lá vigiando o gerente, e se liberar ele grita pra mim, eu trabalho, que eu botei a estação à distância, né, que você consegue trabalhar à distância, transferir pro computador no local, né, e o Thiago, não, eu vou lá no fórum pra ver não sei o que, né, foi embora, aí pá, aí ficou de campanha, e o meu funcionário lá, né, nada, 2h30, 2h30, 3h, 4h.
Não, e a gente falando no grupo, assim, gente, já abriu no lugar tal, tá acabando os ingressos no lugar tal.
Não, o foda é porque a informação que a gente tinha... eu e o Juras, a gente obteve a mesma informação, que é assim, hoje vai ser liberado, nesse cinema que a gente queria assistir, que era o IMAX, né? Vai ser liberado a sessão de Star Wars. Mas assim, o hoje compreende de 1 hora da tarde, ou melhor, de meio-dia, quando abre o cinema, até meia-noite, quando fecha o cinema, isso, né? Era um horário muito grande pro Giovanni abraçar.
Aí eu tava fazendo revezamento, Aí quando chegou mais ou menos umas 4 horas da tarde, chegou o Thiago, esbaforido. Eu falei, Thiago, não liberou não. Eu já tava lá, né? Não liberou não.
Thiago esbaforido? Nunca vi essa cena.
Aí eu fui falar com o gerente, o cara já conhecia a gente. Não, cara, não chegou não, não sei o que tá acontecendo aqui, cara. Pô, mas como é que pode, cara? Aí começou a conversar com o cara, né? E ficamos na frente da fila, o povo comprando os ingressos, e o cara batendo papo, né? E o gerente, ele voltou. Não,
e a gente, Giovanni, ó, já Thiago, vamos comprar... Já assim, vamos comprar nesse outro cinema aqui. Esquece o IMAX, Giovanni. Não, vou conseguir. Tô entrando aqui na sala do gerente. O que é isso? Pô, vai matar o cara.
O cara foi na sala dele. Aí ele chegou. Giovanni, chegou o chamado. Eu gritei, Thiago, fica na porta. Aí o Thiago ficou lá na frente. Apareceu uns 10 caras, cara, na frente da gente. Eu falei, lascou.
Ou seja, tudo. Esses 10 caras, se cada um compra 10, já foi, né? Já foi.
Aí esse cara apareceu na frente da gente, lascou,
né? Porque sessão de meia-noite é isso, né, cara? Normalmente, um é o indicado e ele compra muitos ingressos pra todo mundo, pra o grupo todo,
entendeu? Chegou assim na hora e falou, não. Aí quando o cara, aí a gente voltou e falou, não, não vai, não chegou não. Os caras se dizem, ah, vambora. Os caras viraram as costas. Aí ficou eu, o Thiago, esqueci o nome, um professor que tava com a gente, deixou de dar aula.
Olá.
Tá Olavo, lá, Olavo, Olavo, exato, ficou Olavo, eu, Thiago, Olavo e mais um, tava lá, mais 5 caras, ficamos batendo papo, já é voltado, né, que era 5:30 PH, vou comprar isso aonde, vou comprar isso aonde, então, aí, acabou,
vamos desunir o grupo,
Não, e tinha um shopping que tinha aberto recentemente, uma rede que tinha se instaurado recentemente na cidade, né? E daí, assim, a gente ainda não confiava muito nessa rede, né? Que a gente era, sei lá, a gente tava muito anexo a essa outra rede de cinema, né?
Existe um ritual, né, todo de um... Porque cinema você não assiste em qualquer lugar, né?
Mas não, tem é difícil você mudar. Assim, é que nem cinema... Cinema, sala de cinema, enquanto só complexo de cinema, é exatamente igual padaria. Você só vai na outra quando aquela tá fechada, né?
Exato. Minha puta, perfeito. Foi a melhor analogia.
Né? É cabeleireiro, PH. Até hoje boa. Eu não troquei lá o Valdizar.
Boa, é isso aí. Então, pra trocar é um parto, é um tormento muito grande. E aí eu soltei. Juras, isso aí é só pra deixar os pontas de lança nervosos, né? Juras, estou comprando a minha no cinema tal.
Aí falei, grande. Porra, sacanagem.
Pois vamos nesse daí. Aí eu falei, quer que eu compre o seu, Giovanni? Eu vou conseguir esse ingresso. Custe o que custar. Eu...
Peraí, faz um sapo. Eu fui nas gerências, fui no gerente, nunca entrei na gerência, do lá, entrei na gerência. Eu fiquei no lado do cara, o Thiago ficou no estacionamento, ficou lá na porta. Aí de repente o cara. Aí ficou no PDV. Aí de repente o cara deu um sinal assim: acabou de chegar o programa. Vamos agora. Cara, quando cheguei, virei com o Thiago, vou comprar, cara. O que você quer? Daqui pra cá, daqui pra cá. Eu nem vi o que eu tava comprando. Acho que eu peguei umas 20, cadê? Tinha tanta gente pedindo. Fechei assim. Quando eu fechei o bloco central no meio, assim, nem raciocinei direito. Pá! Aí o cara, será que vai vender? Eu falei, vai ter que vender essa porra agora, que eu tô desde meio-dia e agora são 5:30 da tarde. Aí o Olavo conseguiu comprar um outro ingresso, mas é porque o ingresso foi o primeiro a comprar, foi o Olavo. Chegou segurando e conseguiu fechar. Quando fechou, cara, aí eu falei, peraí, deixa eu mandar a foto. Eu, pá! A foto parecia os créditos de Star Wars quando começa, assim.
Crawl. A lista. Não. Crawl de Star Wars. E é bom que o Giovanni vai... É, o senhor quer quantos? 30?
Foi, né?
Todo parecia o pastor chegando pra comprar os ingressos dos 10 mandamentos.
Aí eu falei, pô, aí eu falei, pá, comprei. A lista pra esse ingresso. Quando eu falei assim, cacete, não sei como é que o cartão vai aguentar, mas foda-se, vai. Ele foi, né? Pá, entrou, né? Aí chegou o gerente, conseguiram? Aí eu mostrei, né? Rapaz, o sistema acabou de dar uma baixa aqui, meu irmão. Muita gente ficou nervosa. Os caras estavam instável, cara, naquele dia.
Foto na postagem desse podcast, a foto da... A lista aí do...
Essa é clássica, cara, essa é não, clássica.
E depois, aí vem a parte do gerência, do pós-compra, né?
Exato.
Porque assim,
exato.
O Giovanni, vocês estão vendo aí... Peraí, Giovanni, se acalma só um pouco. Vocês estão vendo como é que é o Giovanni. Então assim, pra esse rapaz cortar o papel, perder, deixar no sol e a tinta sumir, é dois tempos. Então... Eu acionei logo o Erinaldo, que é o, né, o organizado do grupo. Eu disse, Erinaldo, bicho, Giovanni vai perder esses ingressos.
Cara, porque foi um terrorismo, a gente fez um terrorismo gigantesco.
Foi um terrorismo da porra. Erinaldo, o Giovanni vai perder esses ingressos. Não, deixa comigo, eu converso com ele. Erinaldo,
mano. E a gente sabe, quem é viciado em sessão de meia-noite, a gente sabe que não pode perder essa sessão, porque é uma sessão que a gente sabe, em um filme desse, vai ficar marcado na nossa memória pra sempre essa sessão, sabe? Então...
Não, aí eu falei, Erinaldo, macho, faz um favor pra mim, tu tem a empresa aí, tu tem um motoqueiro, pega pro teu motoqueiro e pegar os ingressos na mão de Giovanni.
Colocar no cofre.
Isso aí, macho, ele vai perder esse negócio. Negativo. Mas enfim, não foi, não sei por que raios não aconteceu. E no dia que a gente se encontrou, a gente marcou um churrasco pra gente distribuir os ingressos. Vocês lembram disso?
Isso.
Lembro.
Mas parecia um cartel, mano, um cartel de...
Exatamente. Cartel do Rapadura.
Chegou o Giovanni, mano, com um papel, cada um com seu, com envelope, com seu
lacrado,
nome.
Tipo, lacrado.
Giovanni Escobar. Jurandir. Jurandir, seus dois ingressos. Tá aqui, PH, seus dois ingressos. Tudo envelope.
O que esse safado faz? Ele mostra pra mim o envelope. Tá aqui que eu vou perder.
Não, detalhe, hein? Tirei cópia Xerox, autentiquei. Até hoje,
caraca, o Giovanni autenticou sem faz. Caraca. Eu autentiquei.
Falaram, fizeram. Vocês fizeram.
Você foi a melhor, primeira,
fizeram uma pressão. Autentiquei as cópias que, se caso apagasse, porque teve um lindinho aí, vulgo PH. Não, que vai apagar, o Giovanni vai tacar fogo nessa porra. Vai. Falei, calma, eu autentiquei.
Mas é porque é um materialzinho vagabundo, ele apaga mesmo, mas em pouco tempo, sabe?
Eu tirei cópia, guardei todos autenticados e junto com o documento, assentava as, cada um com as suas, como é que chama? Cada um com seus envelopes e ainda tava com as cópias autenticadas, porque se tivesse algum problema, tinha as cópias autenticadas.
Giovanni, fantástico, fantástico. E o pior é porque a gente não ajuda também. É. Eu imagino o Giovanni suando, desesperado nessa fila, falando com gerência e tudo mais, e a gente no WhatsApp mandando, olha aí, já liberou, e manda o print do negócio, olha aí, o cinema tal da cidade tá liberado, e aqui a gente não tá liberado, Giovanni, que absurdo, como é que tá acontecendo isso?
São Paulo acabou, Recife liberou, porque assim, Recife é o termômetro, né? Recife liberou, pô, aí Giovanni, Recife liberou, então libera hoje Fortaleza. Ah, mas tem um negócio no sistema aqui, vou comprar no outro shopping, não, me espera aí, pô. Ah, sim, tinha outra regra. Vocês lembram qual era a outra regra dessa compra? Não, é a regra das sessões de meia-noite. Vocês olham assim aí, ah, os rapaduras são todos, eles são muito unidos, né? Eles
unidas, são... a equipe unida.
Porra nenhuma. Giovanni Siqueira tem que ficar 3 fileiras de distância de Rafael Jurandir. Não, Rafael Jurandir não consegue assistir a porra do filme. Porque os dois são tão Maria com Maide que passa o filme todo gozando, os dois juntos. Então tem as regras. Hoje o Giovanni, né, que é o líder supremo das cabines de meia-noite, ele já sabe, né? Ó, PH, comprei o teu duas fileiras acima.
Ainda fica ouvindo um piadinho do tipo assim, ah, coitado, estão ficando velhos, Giovanni e Berinaldo, a gente vai enterrar os dois qualquer dia desse, né? Pois é, os dois estão ficando velhos.
Hoje tem outra circunstância também, que o Giovanni é 100% necessário. Se você tiver uma cabine de meia-noite na sua cidade e acha que vai ter algum problema, chame o Giovanni, porque ele é muito importante. Vou dizer o que é que acontece. Se cabine de meia-noite, como o filme não foi sequer testado em muitas ocasiões, então algumas vezes eles demoram a desligar a luz, né? O filme começa com a luz.
Tem problema no começo, né?
O som pode estar desbalanceado, a cena pode estar desenquadrada, e às vezes o filme para lá com 10 minutos e tudo mais. Mas com o Giovanni na sessão, não há problema algum. Ele vai, ele sai do cinema, ele bate em alguém, e quando volta, o filme já volta a funcionar normalmente. Do começo,
o
Giovanni gritou, vai acabar com a minha imersão. E saiu chorando o cinema.
Vamos ver aqui o registro, certo? A nossa última sessão de meia-noite foi Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, estávamos todos nós lá com esperança, a vã esperança de ver um bom filme. É, eu e Giovanni, um do lado do outro. Duas fileiras atrás, obviamente, estavam o Jurandir, o PH e suas respectivas.
Sim.
No meio, estava o Erinaldo com o filho.
E a filha do Giovanni e seu namorado, né?
Não, namorado não, já foi. Já
foi do... Ah, já é carta do... fora, tá, entendi.
E a carta fora do baralho. Pois bem, primeiro, apagam-se as luzes. Demora mais ou menos uns 15 minutos até passar qualquer coisa na tela com as luzes todas apagadas. Parecia que a gente estava naquelas sessões de privação de sentidos.
Uhum.
E eu começando a ficar nervoso.
Se desenvolve a coisa, depois de mais ou menos uns 20 minutos de atraso, começa a aparecer coisas na tela, né? Começa a vinheta do IMAX, começa as propagandas, começam os trailers. Passa uns 10 minutos de filme, pou! Cai tudo. E Giovanni, obviamente o nosso Hulk, né? Se eles têm um exército, nós temos um Giovanni. Não, vai lá resolver a situação.
Que puta aquele
dia. Bom, é os filhos da puta atrás, né? Eu e o Jurandir, que a gente fica bem baixinho, Giovanni, mas vai deixar isso acontecer.
Eu pego o filho.
Aí o Giovanni saiu, o filme voltou, aí o pessoal, não, tem que sair do começo, pô. Aí o
Giovanni saiu de novo.
E aí voltou do começo.
Voltou do começo, foi exatamente isso. Exatamente.
Aliás, não foi nem do começo que voltou. Voltou aplaudido.
Voltou aplaudido. É por coincidência.
Até porque o filme não voltou do começo, o filme voltou do trailer do Doutor Estranho.
Exato. É isso. Eu fui falar com ele, falei, meu amigo, volta aí. Não, porque aconteceu o problema. Na minha sessão tá voltando, tá errado. Não, seu Giovanni, aí já vai. Não, seu Giovanni, que já tá começando a ficar conhecido, né? Não, seu Giovanni, só quer que volte aonde? Volta no trailer do Doutor Estranho. Bota no trailer do Doutor Estranho. Volta no trailer do Doutor Estranho. Tranquilo.
E foi a melhor coisa da noite, aliás.
Assim, a gente tá falando mais desses causos, assim, que são as dificuldades para você conseguir esses ingressos, porque normalmente essas empresas elas avisam nas redes sociais delas, né? Então se você não segue a rede social do seu cinema favorito, você nunca fica sabendo quando que vão começar a vender ingressos de sessão de meia-noite, a não ser quando você vai ao cinema, né? E aí tem lá um cartaz avisando que já tá vendendo alguma coisa do tipo, ou quando um amigo seu chega assim, ei, cara, já tá vendendo a sessão de meia-noite do filme tal, 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 sabe? Então é um pouco difícil. E como são sessões, entre aspas, exclusivas, assim, né, cara, bem pra fã, ela normalmente acaba muito rápido, né? Eu lembro do Star Wars que no mesmo dia acabou, sabe, a sessão. E o foda, porque assim, a gente tem uma sala principal de um cinema grande, tipo o UCI, que a gente gosta muito de ir, que é pra sala do IMAX, a sala 8, que cabe 400 e poucas pessoas. A gente sabe que essa sessão é a principal da sessão de meia-noite. Podem abrir outras salas no mesmo cinema, tipo uma sala 6, uma 5, uma 11, ou alguma coisa do tipo. Mas não vai ser a mesma experiência que tem a sessão principal, na sessão com mais gente, né? O clima é muito diferente, né, cara?
O clima de cinema, de estreia, o pessoal fala assim, ah, PH, por que é que tu vai assistir na quinta-feira esse filme? Hoje é na quinta, né? Por que é que tu vai assistir na quinta-feira? Quando a gente tinha tempo, inclusive, quando a gente tinha tempo é foda, né? Quando eu tinha tempo, ou me dedicava somente ao Rapadura, eu tinha, às vezes a gente tinha aquela coisa de assistir, inclusive, a primeira sessão. Não sei se vocês lembram disso. É diferente, o público que vai é um público que conhece o filme, é um público que está lá pelo filme.
Hoje em dia é muito por rede social, mas tem alguns filmes que eles basicamente se vendem só, certo? Sim. Deixa eu dar um caso recente. Não, dá um outro caso recente. O Animais Fantásticos. A venda do Animais Fantásticos abriu no mesmo dia da venda do Doutor Estranho. E eu e o Gigi, a gente foi comprar os nossos ingressos, né? Tirar os ingressos da galera pro Doutor Estranho e pegar os ingressos do Animais Fantásticos. Vocês já tinham pego os ingressos via internet, que já tinham liberado. O Doutor Estranho só tava vendendo em loco.
Isso.
Eu fui primeiro lá no shopping, mais ou menos umas 4 horas da tarde. Eu tinha umas coisas pra fazer ainda, tinha uma petição pra terminar. Então eu fui lá dar uma olhada como é que tava a situação. Eu disse, não, doutor. Não, Thiago, ainda tenho mais de 300 ingressos pro Animais Fantásticos e o Doutor Estranho não vendeu nada ainda. Beleza, fica calmo, esperar o Giovanni pra gente fazer tudo junto. Mas você
lembra que eu lhe falei, né?
Uhum.
Não vai demorar uma hora isso aí. Não vai demorar.
Pois é.
Sessão de meia-noite, hein?
Sessão de meia-noite. Passou-se o tempo, fiz a petiçãozinha, paguei minhas contas, Giovanni chegou.
Vamos comprar.
E a gente foi junto. Aí pegamos o Doutor Estranho, que ainda tava relativamente vazio, porque você só comprava lá em loco. Mas Animais Fantásticos, sem muita propaganda, sem nada. Aliás, sem nada de propaganda. Só mesmo com os fãs se comunicando. Zerou. Eu e o Gigi, a gente pegou dois lugares, assim, mais ou menos decentes.
Você não viu o gerente falando? Olha, pessoal, vocês logo que vocês foram comprar, acho que esse nome dele agora, ele chegou, logo que vocês foram ir e voltar, chegou aqui um ônibus cheio de estudantes, praticamente, todos eles compraram de uma vez aqui, sessão de Animais Fantásticos. Quer dizer, veio gente do colégio, desembarcou e comprou na nossa frente. A gente não viu, quando chegou já tava vazio já. Literalmente é esse.
Desembarcou, imagina aí, um navio chegando.
Foi um desembarque de estudantes aqui e todos eles levaram os ingressos.
Deve desembarcar.
Baixem as cabeças, soldados!
Mas foi
o dia mesmo. D, né?
Desembarcaram. Aí o que aconteceu? Eles rasparam, cara. Rasparam mesmo, cara. Rasparam geral. Levei até um susto. Falei, Thiago, os caras vieram aqui e passaram tudo, cara.
Animais Fantásticos, né? É o retorno da galera pro universo de Harry Potter, né? E era uma coisa que, quando a gente foi assistir, eu fui assistir a partir do Prisioneiro de Azkaban em 2004. Até o último Harry Potter, assisti todos na sessão de meia-noite. Só não vi os dois primeiros filmes, porque os dois primeiros filmes foram o que eu conheci o Harry Potter, né? Conheci o Harry Potter pelos filmes e não pelos livros, né? Mas a partir de 2004 eu vi todos os filmes na sessão de meia-noite. E, cara, é uma experiência única, porque não é só uma sessão de fãs, é uma sessão que os fãs fazem questão de demonstrar que eles amam muito esses universos, sabe? De Harry Potter, principalmente as pessoas trajadas como alunos de Hogwarts, sabe? Fazendo brincadeiras, teatrinhos, a galera com cosplay, né? Sempre tem coisa bacana, sabe?
Uma coisa que eu acho muito bonita, assim, a sessão de meia-noite de Harry Potter, a primeira vez que eu fui, se eu não me engano, para o quarto filme. Qual é o do Cedrico? É o quarto filme, né?
É o quarto.
É o Cálice de Fogo. Cálice de Fogo.
Isso, pronto. Então, nesse quarto filme, eu fui lá, foi o primeiro Harry Potter que eu peguei meia-noite. E foi quando eu comecei a olhar Harry Potter de uma maneira diferente, assim, eu ainda tava na relutância de aceitar o universo, e eu via, cara, a mãe fantasiada, o pai, às vezes, e os filhos fantasiados, né? Então, assim, é um programa que, às vezes, a gente fala, por exemplo, aqui com relação a futebol, e futebol é entretenimento, assim como cinema é entretenimento. E a gente fala assim, ah, seria tão legal se as famílias fossem mais para os estádios, que nem nos Estados Unidos, né? Onde o futebol americano, no caso, é um programa familiar, onde as pessoas fazem churrasco e tudo mais. E o que essa sessão de meia-noite faz, né, com principalmente Harry Potter, mas com outros filmes também.
Seus Anéis, isso o universo de super-heróis e né, tudo mais.
Só que mais recente, né, o primeiro Seus Anéis sim. Que eu fui lá não tinha isso. A partir
não tinha.
Lá no terceiro Seus Anéis, sim. O Star Wars 3, que eu peguei meia-noite, não foi isso também. Não via os pais e filhos dessa forma como se via.
Tinha os fãs vestidos com cosplay e tudo mais, mas não tinha essa parada de pais e filhos. Diferente do Despertar da Força, que foi surreal, né?
É, foi surreal, mas aí eu acredito sim que é um treinamento do público Harry Potter, mas eu chego já nisso. E essas sessões de meia-noite me mostram isso. Isso que a gente às vezes chora com o futebol, né? Ah, seria legal se fosse um programa mais família. Cara, porque... eu, pelo menos, acho que vocês também, eu sou muito ansioso, eu talvez seja o mais ansioso de todos que estão aqui nessa gravação, então eu acordo, na verdade eu vou dormir no dia anterior, já me preparando para essa sessão de meia-noite, eu já vou dormir na ansiedade, às vezes eu durmo mal, e eu chego mal no filme porque eu dormi pouco na noite anterior. Meu dia gira em torno disso, cara. Eu vou almoçar, mas eu escolho os amigos com os quais eu possa conversar sobre aquele universo. É, muitas vezes, inclusive, a gente almoça juntos, né? A gente sim, marca de almoçar exato. E tal.
Exatamente.
A gente se encontra e tudo mais. Aí depois tem o fato de chegar mais cedo, assim. A gente podia chegar à meia-noite, podia chegar às 10 horas, comer em casa. Não, vamos chegar às 7 horas, todo mundo.
A preparação, né?
Apresentação e tal.
Fazer então, as bases, como diria, né? Nas
fazer
festas,
as bases, fazer as bases. Exatamente. Então a sessão de meia-noite, ela é muito mais do que só isso que a gente tá falando agora. É tipo mitologia pra mim, sabe? Então, pra algumas famílias, eu não faço cosplay, né? Mas pra algumas famílias que fazem, imagina que essa sessão começa desde que quando se compra o ingresso e depois a confecção do cosplay e depois sei lá o que, mas então são doses de ansiedade muito bacanas e eu acho que a dose de ansiedade é importante pro entretenimento, é importante pra esse tipo de arte que a gente acompanha. A estreia, a pré-estreia, o terror, o frio na barriga pra saber se o filme vai ser bom ou ruim, é muito parecido com o frio na barriga pra saber se o time vai ganhar ou não, sabe? Essa pré-ansiedade, né? essa angústia é muito gostosa. E a sessão de meia-noite maximiza isso vezes 10 pra mim.
Concordo, PH, totalmente contigo, porque eu citei o caso do Harry Potter, porque quando a gente assistiu o Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, foi uma sessão fantástica, porque o filme é fantástico, sabe? Foi uma catarse, basicamente, assim, no cinema.
O mundo era Harry Potter, né?
Mas... era aquela sensação de, gente, é a última vez que nós vamos ver esse universo de Harry Potter no cinema, sabe? Então, tinha uma sensação de alegria e de funeral, sabe? Assim, do fim, do término, sabe, cara?
Foi nesse aí que tinha um jovem que tava na cadeira de rodas fantasiado de aluno de Hogwarts.
Era esse aí, esse mesmo.
É esse mesmo, exatamente. Foi emocionante. Isso aí eu lembro.
Foi demais, cara, foi fantástico. No Rapadura Cast eu tenho uma mania de vez em quando, dependendo da sessão e quando eu posso, obviamente, gravar os últimos minutos do filme ou as reações das pessoas durante o filme, né? No do Harry Potter, a gente fez uma edição do Rapadura Cast se despedindo da franquia Harry Potter e eu peguei os últimos 5 minutos de áudio da sessão do Harry Potter e gravei a reação das pessoas dentro do cinema, em áudio, obviamente, né? E cara, é fantástico porque você vê as pessoas empolgadas e tem um misto do aplauso e despedida, sabe? Eu fiz isso também com o Batman, o Cavaleiro das Trevas, cara, que por mais que o The Dark Knight Rises não seja aquele filmaço que todo mundo esperava da continuação do The Dark Knight original...
Mas é um bom filme.
É um bom filme. E a gente no cinema, cara, o nosso cinema reagia de uma forma tão fantástica. Eu gravei os últimos minutos do encontro do Bruce Wayne lá com o Alfred, sabe? Quando ele olha assim e com o Robin subindo lá aquela plataforma e os aplausos das pessoas. Cara, a reação das pessoas foram tão genuínas e tão fantásticas. Isso é que eu gosto na sessão de meia-noite, porque eu vejo que na sessão de meia-noite não tem falsidade, sabe? Não tem aquele negócio, eu vou bater pão pra qualquer coisa. Não é, cara. Vingadores era de Ultron, que eu esperava que seria uma puta da sessão de meia-noite, porque o Vingadores 1 foi a melhor sessão de meia-noite que eu vi na minha vida. E não foi, cara. As pessoas não fingiram que, cara, isso é muito foda. Não, cara, não... Tiveram alguns momentos bacanas, mas não foi aquela empolgação que se esperava, como foi, por exemplo, com Star Wars, né? Que as pessoas vibravam, parecia o Harrison Ford pela primeira vez. Eu inclusive, cara, eu vejo que determinados blockbusters, eles sabem que estão atingindo principalmente o fã. A aparição de determinados personagens não é do nada, sabe? Eles sabem assim, meu irmão, essa hora a galera vai gritar, certeza. Quando aparecer essa cena aqui, o pessoal vai pirar. Quando a Rey pegar o sabre de luz e fizer vum, sabe? Se ninguém tava esperando, porque no trailer a gente viu o Finn com o sabre de luz. E aí a Rey pega o sabre de luz e sobe lá.
Puxa pra ela, porra!
Acho que no roteiro ele sabe assim, as pessoas vão gritar desesperadamente nesse momento, sabe? Ele tem noção. E é exatamente o que acontece, sabe? Muito doido isso.
Eu acho que esse cinema nerd popular, vou chamar assim por falta de outra definição melhor, né? Eu tô diferenciando aqui pra, sei lá, um filme exatamente bom do Wes Anderson, um filme exatamente bom também, né, do Paul Thomas Anderson, que é diferente, a pegada é diferente, assim. Mas esses filmes específicos, Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, filmes de universo e tal, eles são feitos pra você assistir junto. Eles são feitos pra você assistir com a galera. Assistir em casa sozinho, cara, é outra pegada. Assistir o filme 3 meses depois e isso é ruim, isso e aquilo. Eu acho que ele não foi feito, assim, ele também foi feito pra isso, porque tem a cauda longa, mas na essência dele, quando você assiste na galera, é diferente. É muito, muito, muito diferente. Porque as sensações, eu acho que alegria e tristeza exala. E a alegria e tristeza exala de uma maneira que comove, né? Que transforma o ambiente. Eu, por exemplo, não sou de rir de piada. Assim, eu não gosto muito de gargalhar absurdamente. Mas quando eu estou num show de stand-up comedy, a atmosfera poluída pela alegria das pessoas me faz rir muito mais do que se eu olhasse para essa piada no papel, por exemplo.
Sim, provavelmente você não daria risada numa situação comum assim, mas o fato de estar todo o ambiente está propício para você entrar na onda. Eu assisti o Despertar da Força 3 vezes no cinema. A primeira foi a sessão de meia-noite, assisti 2 vezes depois e continuou um filme fantástico. Continuou um filme fantástico.
Enquanto filme,
sim.
Mas enquanto experiência, é diferente.
É diferente porque você espera assim. Eu assisti com a Hannah e eu dizia assim. Nessa hora o pessoal gritava. E a nossa sessão, silêncio, sabe assim, sabe? O pessoal gritou nessa hora. Sabe assim? Eu sabia que gritava, mas não tinha grito na sessão normal, sabe assim? Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta dessa reação, do aplauso e tudo mais. Eu respeito.
Tem gente que não gosta, tem uma linha de crítica. Eu tava lendo até recentemente, assim, pra ter cuidado com isso e tal. Eu, Siqueira, o Juras de vez em quando, né? O Gil não tanto. A gente escreve ou grava, seja lá o que for, críticas. E às vezes a gente tem que parar no meio da sessão e olhar assim pro filme em si, né?
Sim,
sim. A gente tem que se desligar um pouco da atmosfera e olhar pro filme. Mas o olhar, quando tá treinado, dá. Dá pra
se dá pra você se divertir, inclusive dizer assim, cara, esse filme não é bom, mas eu me diverti pra caralho na sessão, sabe? Ele, dá pra você conseguir diferenciar isso, mas você consegue com muito treino, né, assim, depois de muito tempo, depois de assistir tantas sessões.
Pessoalmente, às vezes, eu gosto de fazer o seguinte, eu vou pra sessão de meia-noite e não escrevo imediatamente. Eu vou em alguma sessão aleatória no dia seguinte pra assistir mais tranquilo.
O Rapadura, Siqueira, às vezes atrapalha a nossa conversa pós-filme, porque a gente fica, não, vamos deixar isso pro programa. A gente sempre fica com esse negócio, né, de vamos discutir isso no programa, esquece esse negócio de ficar discutindo aqui.
Vamos fazer uma que eu sofri por causa disso? É. Estamos nós assistindo o momento que Hulk pega o Loki, começa a jogar pro lado e pro outro Loki. Nossa. Rapaz, aquilo, eu não consegui ouvir. Eu tava,
estádio,
eu não,
né? Consegui, foi um estádio.
Eu não consegui ouvir. Eu lembro que eu vi a voz de PH gritando, isso eu lembro muito bem.
Depois, eu gritei como se fosse um gol do Fortaleza subindo para a segunda divisão.
Uma mas utopia.
Mas foi uma gritaria grande. Quando a gente chegou para comentar, a gente só falava assim, deixa pro cast, deixa pro cast.
Cara, essa sessão de meia-noite dos Vingadores, o cinema que a gente viu não era dos maiores, a tela não era das melhores, que cortava a testa dos atores, sabe? Tava bem ruim.
O 3D
bem
não tava bom.
O 3D não tava bom, mas o clima, cara, que clima fantástico. Porque a gente tinha feito um especial do cinema com Rapadura, né? A gente fez um evento que uma semana antes a gente exibiu os 5 filmes anteriores do universo Vingadores, né, assim, começando com o Homem de Ferro 1, depois o Hulk, depois o Homem de Ferro 2, depois o Thor, depois o Capitão América, tudo na sequência, assim, sabe, uma semana anterior, aí na semana seguinte era que estreava os Vingadores, né, e aí a gente tinha a nossa sessão de meia-noite, e cara, eram as pessoas que estavam querendo se divertir no cinema, sabe, de assistir uma boa sessão, sem falta de respeito, sem nada assim. O bacana da sessão de meia-noite é que, como é fã, ele não quer atrapalhar a experiência do outro, sabe? Ele quer embarcar na brincadeira e tudo mais. Se alguém estiver fazendo barulho ou brincadeira, o fã já repreende, porque ele quer assistir o filme também, sabe? E isso é que eu percebo e que eu acho muito bacana. Mas é tão genuína a reação das pessoas que você se sente, você pode até não conhecer a maioria daquelas pessoas que estão ali no cinema, né, cara? Mas tá todo mundo tão dentro do filme que vira uma baita experiência coletiva, né, cara?
Até mesmo a fila pra você entrar pra sessão, ela vira um experimento social, cara.
Né?
Você conhece outros fãs, você consegue interagir com essa galera. Tem gente que eu tenho certeza que eu vou encontrar na fila daquele cinema. Tem gente que eu encontro somente nas filas das sessões de meia-noite desses filmes, cara.
Sim, sim, com certeza. É que nem show de rock. O Adams, a gente só encontra nas sessões
de meia-noite. É outro! Pronto, Adams é outro que eu compro ingresso também. Dessa vez eu não comprei, não sei por que aconteceu dessa vez.
Porque teve um filho também. E provavelmente não vai poder ir.
Menina nuvem, gente. Tá, é papai agora, isso, cara.
É macho, é igual show de rock.
Mas eu vou dizer pra vocês, olha, eu assisti muitas sessões de meia-noite, tirando desses blockbusters, tipo Jogos Vorazes, eu vi todos sessões de meia-noite, acho muito bacana ver a reunião dos fãs. Eu gosto mais de ver, mesmo que eu não faça parte do público-alvo daquela parada, eu gosto de estar presente e ver a movimentação, sabe? Porque você, no fim, você percebe que é tudo muito parecido, sabe?
O Homem-Aranha que tava lá na sessão de Avengers 2, cara, roubando o escudo do Capitão América. Lembra lá o cara
fantástico? Sim, eu sim.
Do cara lá.
Mas eu não digo nem isso, não, cara. Eu digo de um caso específico que eu vi todos os filmes da saga Crepúsculo na sessão de meia-noite. Todos. Eu vi todos. E, cara, é impressionante como era um público completamente diferente, mas a reação era igual ao público que ia assistir um Star Wars, que ia assistir um Harry Potter, que é a mesma coisa, cara, vibrar com o filme, aplaudir. A reação genuína do fã eu acho muito legal. E obviamente que eu assisti todos pra poder falar aqui no Rapadura Cast, tudo mais, que a gente cobriu tudo, né, na época que saíram todos os Crepúsculos, etc. Mas eu achava bacana, sabe, de fãs levando livros, aí ficava na fila sentado, lendo coisas dos livros, sabe, fazendo as reuniões, os fã-clubes, sabe? Eu acho muito legal isso, sabe, cara?
Uma coisa que Sessão de Meia-Noite me ensinou, principalmente com Harry Potter, mas voltando a Harry Potter, né, mas Crepúsculo também me mostrou isso. Eu não era fã de Harry Potter quando eu fui lá a primeira vez, a Sessão de Meia-Noite, lá do quarto filme, como eu já falei aqui. Uhum. Mas eu tive um insight nessa época que foi o de respeitar, assim, de. Não que eu houvesse, né, tido algum episódio onde eu desrespeitei o gosto alheio. Mas nesse caso específico eu mostrei, cara, eu nunca posso chegar no Rapadura, ou numa crítica, ou se for numa crítica, num texto em formato Facebook, qualquer coisa, e chegar e verborrajar dizendo que o filme é uma merda, que quem não gosta desse, que quem gosta desse filme é um bosta e tudo mais. É, existem tantas formas de você se expressar sobre algo que você não gosta, né? Porque quando você grita sobre aquilo dali, você tá desrespeitando a experiência alheia, sabe? E aí você incita o ódio em cima de algo que genuinamente deveria ser bom, deveria ser naturalmente bom. O Crepúsculo é ruim, o Crepúsculo é ruim, o Crepúsculo. Mas, cara, eu não posso chegar e gritar na mídia, nas mídias que eu tenho acesso, que Crepúsculo é ruim e que quem gosta de Crepúsculo é um idiota. Eu não posso falar isso, sabe? Tem pessoas que se dedicaram 5, 6, 7, 10 anos pra esse treco aí, entendeu? Se eu gosto ou não, talvez não. Com certeza são outros 500, eu digo mais, são outros milhares. Mas uma coisa que Sessão de Meia-Noite mostra, inclusive sobre as coisas que eu não gosto, é que a gente tem que respeitar, porque ali tem muita gente dedicada. Aquilo dali tirou muita gente de casos de depressão. Aquilo dali aplacou tristeza de muita gente. Aquilo dali fechou feridas de fim de relacionamentos de muita gente. Trouxe autoafirmação por pessoas que não se viam em grupos. E ali agora, por conta de determinados filmes e universo, elas se veem em grupos de muita, muita gente mesmo. A gente tem que respeitar. Muita gente faz isso no YouTube. YouTube, por exemplo, é um antro desse negócio de filme merda, fãs idiotas. E eu acho isso uma das coisas mais erradas que existe na nova mídia. Muito, muito errado. Se você não foi a uma sessão de meia-noite porque você não gosta do filme, vá. É uma experiência igualmente grande como você ir pra uma sessão de meia-noite de um filme que você gosta. É muito bom, é muito bonito e é muito comovente.
Com certeza, cara. Eu lembro, PH, que eu fui assistir também Nárnia, né? Eu gosto muito do universo do Nárnia. E aqui em Fortaleza tem um grupo, sabe, assim, que tem um site, um fã-clube. E olha que eu tô falando de Nárnia, né, cara? Que não é o estouro, né, meu Deus, que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é, todo mundo lê os livros. E não é, né, cara? Mas é impressionante como tem um público fiel.
Só que eu queria fazer um comentário com você, é o seguinte, a experiência de fã, certo? Eu já não tive assim tão impactante como foi quando voltou a primeira vez Star Wars no cinema em 97.
99, não?
97 ou 99? Foi 97, 99,
agora. Ano de Matrix.
90, então, não, 97, ele tá falando 97, da edição especial.
Tô falando assim, Special Edition, aquela que ele alterou.
Ah, fez, tá.
Aquela, 97. O que aconteceu? De 99 foi mais fácil. Então, de 97 foi a primeira vez que eu vi gente se juntando. Houve, por exemplo, houve troca de mensagem através de jornal, combinando com o pessoal, que em 97 eu lembro disso, porque ia sair a primeira sessão, depois de não sei quantos anos, depois de 20 anos, ia sair a sessão no cinema, modificada, Special Edition, de New Hope, episódio 4, né?
Uhum.
Foi quando eu cheguei pela primeira vez, eu lembro meus irmãos contando aquela coisa tudo mais velha, que eu particularmente não assisti. Star Wars, não assistiu New Hope no cinema, assisti depois. Já tanto o Império Contra-Ataca como o Retorno de Jedi, assisti no cinema. Eu já tinha idade pra isso. Quando eu vi 97, não sou eu, mas muita gente foi fantasiada. Eu nem entendi o que era, mas tinha muito sabre de luz, roupa, máscara do Vader, escambou a 4 na sessão que aconteceu exatamente às 11h30. Às 23h30. Não sei por que não botou no meia-noite, mas foi 23h30, foi a primeira sessão, exatamente no dia anterior. E a emoção foi exatamente isso. Interessante que era coisa de fã. Aí houve vibração, teve bater de palmas, aquela confusão toda, aquela explosão toda, aquela coisa toda, aquela alegria toda que o pessoal teve. E achei interessante isso. Foi tão emocionante quando teve a estreia da volta da Star Trek em 2009, que eu assisti meia-noite também.
Eu sei que o cara que é fã de cinema mesmo, ou uma menina que é fã de cinema, eles têm o cinema favorito, assim, sabe? Ou aquele local que você gosta de ver os lançamentos, as estreias e tudo mais. Mas eu acho que é bacana você reconhecer um ou dois locais assim que você sempre gosta de ver filme lá e que lá tem boas experiências de sessões de meia-noite ou tem sessões de meia-noite, né? Eu acho que é bacana quando você sabe, pode ser UCI, pode ser Cinépolis, pode ser Cinemark, pode ser o que seja, assim, sabe? Mas sempre tem aquela galera que sempre vai para as sessões de meia-noite. Quanto maior a cidade, é mais difícil você juntar a mesma galera, sabe? Mas quando a cidade é média ou pequena, Fortaleza a gente pode dizer que é uma cidade grande, tem vários cinemas que fazem essas sessões de meia-noite, mas a gente sabe que tem uma galera que vai pra uma sessão específica, sabe? Pra um cinema específico. E é bacana quando a gente se reconhece, né? E eu acho, cara, que quando eu vejo essas pessoas todas reunidas assim, eu acho que é um experimento muito legal, sabe? Porque você sabe ali que você tá cercado de pessoas que gostam daquela parada que tu também gosta. É aquele negócio de você ser reconhecido, né? Assim, de você se sentir bem no seu habitat. Você tá no seu habitat ali, sabe? De pessoas que gostam tão quanto você sobre...
Tá confortável, né, Júlio?
É um ambiente muito confortável, sabe? Eu acho muito bacana. Porque, por exemplo, eu sei que um cara que não gosta de Crepúsculo... tipo, o cara que é fã de Star Wars, de Jogos Horários, alguma coisa do tipo, de Seus Anéis... Ele não gosta de Crepúsculo, ele não vai estar na sessão de meia-noite de Crepúsculo. Quem vai estar na sessão de Crepúsculo é quem gosta de Crepúsculo, entendeu? Assim, ou de curiosa, alguma coisa do tipo.
É um ou outro gato pingado, assim, né?
Uma mãe acompanhando, um pai acompanhando.
Exato, máximo, exato. Assim. Mas você sabe que quem tá numa sessão do universo Vingadores, assim, sabe? Numa sessão de meia-noite, você sabe que tem muitos fãs de quadrinhos, tem muito fã do universo Vingadores do cinema, tem uma galera que já conhece o universo Marvel, sabe? Então é umas pessoas que você se sente mais confortável ali, que tal. O cara tá com. É uma oportunidade de você ir com a sua roupinha do negócio. É um de Star Wars, você vai com a sua roupinha de Star Wars. Se você tem um cosplay, você pode fazer um cosplay lá antes, fazer uma brincadeira. Porque é uma experiência, um show, né? Basicamente ali, sabe? E, cara, eu fiquei tão feliz.
É um evento,
com certeza. Eu fiquei tão feliz porque eu tive a oportunidade de assistir a sessão de meia-noite do episódio 3, sabe? E eu nunca tinha assistido uma sessão de meia-noite com fãs. Do Star Wars, sabe? E, cara, foi tão fantástico ver aquele episódio 3 no cinema, sessão de meia-noite, as pessoas cantando o começo da música da Fox, sabe? Que é uma coisa que a gente nunca mais vai ter.
Nunca mais vai ouvir.
No universo de Star Wars, sabe? Mas as pessoas cantaram lá, sabe? A música da Fox, porque a fanfare da Fox... É a cara de Star Wars, sabe? Assim, por mais que o Star Wars já esteja em outro barco e tudo mais... Essa música, ela tem cara de Star Wars, sabe? Ela tem a nostalgia do Star Wars. E foi bacana ver assim, caraca, olha que foda. E a galera no cinema com sabre de luz, sabe? Com
a primeira fila toda Jedi. De Stormtrooper, né, Júlio?
Exato, cara. Muito, muito legal, cara.
Juras, essa, aliás, foi a minha primeira sessão de meia-noite. Essa sessão do episódio 3. E eu, meu brother, o Pedro, que trabalha lá na Saraiva, a gente se conhece desde 96, cara. E a gente sempre foi fã de Star Wars, entendeu? E nós chegamos às 6 horas da noite pra abrir a fila.
Caraca.
Nós dois somos os primeiros.
Tá? Nossa senhora.
A sessão era meia-noite, a gente chegou às 6 da noite. 6 da tarde, né? E a gente ficou lá sentado, trouxe um Discman, botei a trilha sonora do episódio 1 pra tocar.
Discman, você sabe quão antigo é isso, né, cara? Discman. Nossa senhora.
E eu só fazia 11 anos, né, cara? Foi 2005.
Isso.
E pra você ver como as coisas mudaram em uma década, né? E, cara, ver o pessoal do Diário do Nordeste falar com a gente, porque nós tínhamos começado a fila, né? A gente ficou revezando, ficava um ia comprar comida e trazer pro outro, sabe? E, cara, essa sessão foi única. Tu e o Juras, tu, o Giovanni e o PH perguntam, porque eu me sento ali naquele lugar da sala 8. Sabe, na fila do canto. É porque foi lá que eu assisti o episódio 3, cara. Aquele canto, pra mim, é especial.
Entendi. Mas não é bem ruim, né?
É muito perto, nossa senhora. Jesus.
Eu gosto.
É muito perto, Chiqueira. Tudo merda. Não, tô zoando. Eu tô zoando.
Mas é uma boa.
Mas é muito perto. Toda vida que o Chiqueira comprava ingresso, o Chiqueira pode comprar um ingresso, eu comprava lá na frente. A Lívia vai falar. Aí eu sentava lá, mas é muito perto demais. Muito perto. Eu ficava
zoando. É muita claridade.
Não sei o quê. É muita claridade.
Mas hoje em dia, hoje em dia não faz nem sentido mais você ir pra fila e ficar esperando até entrar meia-noite, porque todo mundo tem um lugar marcado.
Hoje não faz.
Mas ela é legal, até a moça de chegar
assim na
frente. Não era legal porra nenhuma.
Não, era...
Star Wars, por exemplo.
Um monte de caixa de pizza no chão.
É, Esse Star Wars eu trabalhava de dia, eu fazia uma faculdade de dia e fazia uma faculdade à noite. Porra. E aí eu fui já aquela complexidade, assim, puta merda, o que é que eu vou fazer pra sair da faculdade e ir pra fila, cara? Eu tenho que estar na fila no máximo, sei lá,
8 horas da noite,
né? Aí eu, pô, não, eu vou perder a segunda aula. Beleza, eu vou sair, assim que terminar a primeira aula, vamos embora, né? Primeira aula terminava 8h40, exatamente, eu tinha o intervalo e voltava 9 horas. 8h40 eu terminava a primeira aula. Aí eu tava aqui no celular e tal, e recebi o SMS, viu, Mank? Um amigo meu, Dimitri, né, dizendo assim, cara, já estou na fila e tem muita gente. Era 7h40, tava terminando a primeira aula. São duas aulas, né, na primeira metade são duas aulas, né? Tava terminando a primeira aula da mesma matéria lá. Aí eu, puta que pariu, velho. E agora, professor, ó, vou passar um trabalho tal, e vocês ficam resolvendo aqui na classe. Aí eu, é agora, velho. Aí emendei lá no professor. Professor, é o seguinte, eu poderia mentir, mas não vou mentir, não. Eu tenho que sair mais cedo, porque a fila de Star Wars já tá gigante. Por favor, deixa eu fazer esse trabalho em casa. Ele disse, a fila de Star Wars já tá gigante? Pessoal, trabalho em casa pra todo mundo, que eu também tô indo pro cinema. Ganhei a carona.
Pelo menos, ganhei a carona.
Cara, ah, olha... foi muito bom. E eu descobri ali, o meu grupo na faculdade, eu nunca consegui me conectar às pessoas na faculdade, porque o pessoal ia fazer trabalho, era à tarde, eu trabalhava à tarde. Então era de manhã, e eu fazia outra faculdade de manhã. Então nunca consegui me conectar àquelas pessoas. Nesse dia eu consegui, porque fomos em 4 pessoas, e foram os meus amigos aí até o final da faculdade de computação.
Muito bom, cara. Eu tive a oportunidade de assistir a trilogia do Hobbit, né? A gente já, do Rapadura juntos aqui e tudo, e a gente assistiu juntos as sessões de meia-noite do Hobbit, né? E no primeiro Hobbit, especificamente, nos outros dois a turma tava mais desanimada, assim, sabe? Mas o primeiro Hobbit era o retorno pra Terra-média.
A vibe do terceiro foi terrível.
Foi, né?
Lembro perfeitamente bem.
Mas eu lembro, cara, que a do primeiro foi excelente, sabe? Por mais que o filme não seja lá essas coisas, a vibe inicial, sabe, de todo mundo empolgado, caraca, vamos voltar pra Terra-média. E o filme começa com a música lá do Condado dos Hobbits, sabe, assim, aquela empolgação. Aí depois tem a música lá dos anões, aí tem aquela coisa bacana, sabe, de, cara, não importa se esse filme tá uma merda não, cara. Não importa que a gente tá de volta à Terra-média, sabe, a gente voltou. Sabe, que tem muita coisa pra acontecer ainda, sabe. Eu acho bacana e eu acho que esse sentimento vai voltar muito em breve aí. Deve ser anunciado muito em breve algum retorno pra Terra-média aí.
O Jurandir tá cruzando os dedos que seja anunciado Beren Lúthien, né?
Quem sabe agora o Guilherme Del Toro pega o universo do Tolkien, né?
A do Hobbit, a sessão do Hobbit é marcante também, eu fui assistir também meia-noite e tal. E ela carimba a minha volta pro Rapadura, né? Pro Rapadura
Cast. Exatamente.
É. Falando... eu deixa a fazer, eu estava junto.
O PH tinha passado 2 anos off, né?
É. Mas só que tem algo também sobre a sessão do Star Wars 3, que também é interessante. Como a gente falou, a gente sai, eu saio com os amigos lá da informática e tudo mais, e aí é quando eu começo a conhecê-los melhor, e a gente vai comer... Quem foi pro lado da Bezerra de Menezes, que era onde eu morava, né? Uma região abastarda da cidade, a gente foi comer no Catatau. O Jurandir aí, e eu
Catatau Lanches.
Viramos noites nesses catatais, né, Jura?
Isso aí.
Mas enfim, nós fomos lá comendo catatau, eram as 3 pessoas e tudo mais, e aí o pessoal começou a falar do filme, ah, gostei, eu não gostei disso, gostei daquilo outro. E eu comecei a colocar toda a minha visão, ah, eu não gostei muito disso, por conta disso e tal. Que assim, modéstia à parte, assim, não é uma visão muito diferente que tem hoje, porque eu ainda falo da mesma forma que eu falo desde quando eu comecei a gostar de cinema. Por mais que eu tenha estudado, eu ainda falo muito com o coração, muito na paixão sobre esse treco aqui que a gente é viciado. Mas enfim. E aí nessa mesa, um colega falou que acompanhava o Cinema com Rapadura. E eu disse, pô, também acompanha e tal. E ele disse assim, ó, o jeito do texto dele, assim, tu podia escrever lá. E eu disse, pô, é impossível escrever num site de cinema. Não tem nada a ver com as coisas que eu faço. E aí, isso era em maio, se eu não me engano. Ou maio, abril. Acho que era em maio. E em agosto eu tava no Cinema com Rapadura.
Aí. Ah, que legal.
Então, assim, parece aquelas coisas que se fala e você condiciona a sua mente a acontecer, né? Não tô falando do segredo, tô falando de destino mesmo. Então isso foi quase que um prenúncio aí do destino.
Tanto é,
pega, que
nós três estávamos nessa sessão.
Nos conhecíamos.
É doideira isso, né? É mesmo ambiente, mesmo local e a gente não se conhecia.
Ou Ué,
vou lembrar o nome da pessoa ainda. O nome dessa pessoa que falou é o Luiz Alberto. Ele é muito fã de cinema hoje, acompanha e escuta. Não sei se ele escuta ainda os Rapadores, mas por muito tempo escutou. E sempre que a gente se encontrava, ele falava: pô, tá, e falei, pô, foi o que eu falei e tal. Só que assim, foi uma congruência, né, de fatores muito grande pra isso acontecer. Mas o inception da ideia Cinema com Rapadura na minha cabeça iniciou na noite, né, manhã, melhor dizendo, de Star Wars 3, lá da sessão de Star Wars.
PH, How I Met Your Rapadura.
How I Met Your Rapadura. Vocês estão falando assim, mas, por exemplo, a história do Dudu, que ficou ouvindo a gente... Porra, dessa é excepcional também na cabeça dele. Pode ter certeza disso.
É engraçado, né? Mas a gente vai assistir os filmes, aí a gente fica batendo papo assim, quando tá passando os créditos e tudo mais. Aí os ouvintes ficam sentados, né, ouvindo a gente.
A gente
é. E tem uns que ficam calados, assim. Aí sobe o tom do filme, né? Baixa um pouquinho as luzes e tal. E aí a gente, todo mundo fica em silêncio, né? Aí de vez em quando vem um cara assim no meu ouvido: sou fã de vocês, cara. Tava ouvindo aí. É igual do Rapadura. Cara, mó envergonhado. E outra coisa que acontece nessa sessão de meia-noite, que eu morro de vergonha, vergonha pra caralho. Porque sempre que a gente passa, aí a minha linda, é a paixão da minha vida, mas mija muito. Toda vez que a gente passa ali, eu vou ao banheiro. Aí eu fico lá fora esperando. Então eu sou sempre o último a chegar e sentar. Não sei se vocês percebem isso.
É mesmo.
E sempre que eu passo, alguém grita: PH! Aí fica o cinema, fica aquela confusão, né? PH! Aí começa a suadeira, eu fico nervoso e tudo mais. Mas essa sessão de meia-noite sempre tem muita gente do Rapador, é muito bom.
É verdade, muito bom. Siqueira dorme até em filme grande, né, PH? PH é outro também, né? O Giovanni, então...
Não, eu não posso dizer
nada. Valeu, acordadão. Olha, não, falou aqui o Randall, que o Sentinela. Eu fui tudo ver.
Ele também dorme.
Não dormi. Eu durmo nada, tá doido, né, mano?
Pessoa, tipo assim, a pessoa. É porque o Jurandir. Eu vou abrir agora eu vou escrachar. Caiu até o microfone aqui. Pare, nervoso. Peraí, deixa eu voltar aqui o microfone aqui. Jurandir Filho, é muito confortável pra você, Jurandir Filho. Você trabalha às 8 horas, 10, 14 horas, trabalha, às vezes, muito mais que a gente. Só que você fala o seu horário, Jurandir. Aí Jurandir me acorda 5 horas da tarde pra ir pra
aí sessão dentro, de meia-noite. Aí nada a ver.
Alegre só de tanto com a libela.
PH deu uma pescada. É lógico, filha da puta. Eu tô acordado desde 7 horas da manhã, pô.
Pior de todos foi aquela maratona. Quando entrou a sessão do
Thor, se eu tivesse acordado 5 horas da tarde, só pode...
Meu problema é ouvir ronco. É a pior coisa que tem. Porque vocês três aí são os roncadores demais.
Acho... Não, o Giovanni é uma motosserra. O Giovanni é uma motosserra, cara.
Eu tô vendo.
Uma vez eu fui assistir o Branca de Neve. E o caçador com ele.
Aí, enfim.
Não foi o outro Branca de Neve. Não, foi o da Julia Roberts.
Espelho meu.
Esse homem desandou a roncar que eu, a Paula e a Luana, a gente ficava rindo do ronco dele. Porque o filme era chato pra caramba.
É horrível, mano. É horrível. Você vai pro cinema e tem alguém roncando lá, mano. Isso é um absurdo, mano. Você tá pagando pra roncar no cinema.
De um jeito que parece um problema de saúde pública, mano. Pelo amor de Deus.
Acha? É a pior coisa que tem, PH. É muito ruim você ver, por exemplo, as sessões VIPs lá do Cinépolis, né, que é aquela que é deitada assim e tudo mais, mas o povo vai pra dormir, gente, R$50 o ingresso, gente, vocês vão pra dormir mesmo?
Eu fui assistir o Inferno recentemente e teve um cidadão que dormiu o filme inteiro. Não é nem com I, é com E. Inteiro.
Macho, você dormir, dorme, macho. Mas não ronca, mano. Roncar pra mim é a pior que eu tenho.
Porque... Mas jura, é pedir...
Dá vontade de jogar alguma coisa assim, fazer algum barulho.
Mas é pedir pro pé não andar, macho. É pedir pro pé não andar, porque...
Acondicionadozinho...
Se o cara dorme, ele sai de cima, macho. Ele não aperta um botão, ronca, sem ronco com ronco. Não tem isso, gente.
Podia ter alguém lá em cima com cadeira que dá choque, né? Se alguém dormir...
Eu já vi você dar umas
pescadas bonitonas, viu? Também, mas isso geralmente só acontece com filme ruim.
Eu medito.
Filme ruim não. Filme chato. Que, por exemplo, você assistiu o filme, que nem a gente assistiu, do Batman, que foi gritaria do começo ao fim. Avengers, que foi gritaria do começo ao fim, você não consegue dormir, cara. Não tem como,
O Giovanni, falar em ronco, o Giovanni, ele é o rei do ronco.
Lá vem!
Vane, ele dorme em 30 segundos e no 31º segundo ele já tá roncando como se estivesse dormindo há 4 horas.
Não, eu tenho sono profundo, então... assumo.
Não, é o pior tipo, porque ele tá roncando, aí acontece uma cena, ele acorda e olha pro lado. É mesmo, né?
É a Enterprise, sendo que a gente tá no Star
Wars. Não, Enterprise dormi não. Eu dormi com o Robocop no meio do tiroteio. Isso eu assumo. Quem me acordou foi o Thiago Giovanni. Eu falei, onde foi? Que foi? Você tá dormindo no meio do tiroteio? Eu tô. Assumo, dormi, realmente. No meio do tiroteio eu assumo. Mas, isso eu assumo.
Toma um Red Bull, vai que nem o PH, toma logo 2 Red Bull, come um Lacta inteiro.
Cada momento especial, não vou dizer assim, a sessão da meia-noite é legal porque é o seguinte, você encontra muita gente, você encontra fã, você encontra amigo.
A gente tá falando há mais de uma hora, a sessão da meia-noite é uma mitologia, né? É tipo carnaval, né?
Exato.
Pra saideira, você tem o como comprar o ingresso, que já é uma lenda, tem como chegar no local, que também é uma lenda, as amizades,
a fila.
E o filme em si, que tem muita história pra contar.
Falar aqui também, já que a gente tá no pessoal, né, levando o pessoal pra frente aqui, falar aqui também, Jurandir Filho, me ajuda a endossar o couro. Outra coisa, pós-filme e pós-conversa de sessão de meia-noite, que atrapalha é deixar o Siqueira. Uma coisa é você deixar a pessoa, que você não tá com sono. Outra coisa, 3 horas da manhã você deixar a pessoa. Aí fica revezando aí o Erinaldo, o Giovanni, pra deixar o Siqueira. Siqueira, vou iniciar a campanha. Hashtag Siqueira, compra um carro.
Eu vou voltar de Uber.
Para de comprar boneco, Siqueira.
Boneco vai, não. Compra o Uber, não. Siqueira. Compra
aí, Uber, é estátuas ou figuras. Boneco não, por favor.
Compre vai um
pro carro, Uber. Siqueira. Outra, final do Siqueira, comprou o carro? Vai mudar a tua vida.
Siqueira, compra um carro. Porque ele fala assim, aí, comprei aqui da Hot Toys. Aí ele diz o valor, aí diz, gente, Siqueira é uma parcela do carro. E Siqueira, pelo amor de Deus, como... Chave desse carro, mano.
Realmente. Exato, a decisão. Aí começa a olhar pro lado do outro. Quem é que vai levar o Siqueira? Realmente é mesmo.
É verdade.
Acaba o filme. Amanhã, eu já tô com a Hanna, eu já amanhã... saio logo assim. Não, vou deixar a Hanna pro outro lado, não dá pra ir.
Olha, amanhã, na nossa sessão de meia-noite de amanhã, eu vou voltar de Uber.
Pronto. Ah, é, seu filho da puta?
Aí é bom que a gente já vai saindo, a gente nem se despede mais. O PH primeiro é embora logo. O PH nem tchau disso.
Tu nem lá vai estar, tá, mano. Tu nem lá vai estar. Tá.
Ainda começou a lavar aqui. Lavar. Pô, mas vamos lá, separando.
Chega.
Ingresso, fila, reunião e o pós. Possessão. Realmente, é uma epopeia, viu, gente? É uma epopeia mesmo. É uma barata.
Excelente.
A mesa. Ladainha. Terminou o assunto? Terminou. Aí, quando primeiro começa a sair, quem quer deixar o Siqueira? Não,
eu... Note que eu nunca pedi.
Já tá embutido no
pacote. Mas o Siqueira faz aquele... O Siqueira faz aquele olhar do bichinho do Madagascar, aquele bichinho do olhão, sabe assim, que fica olhando pra cima.
Não, o Siqueira fala assim, eu vou ali pedir meu táxi. Não precisa falar.
O pior é que é todo caminho, né? Se você pensar, né? Todo
caminho. Ele mora do meu lado, mano. Ele mora 3 ruas na minha casa, mano. Mas, 3 horas da manhã.
Chega. Falamos sobre sessões de meia-noite. Então, se você vai, ou se já, você já foi pra algumas sessões de meia-noite, coloca aqui as suas experiências nos comentários do cinemacomrapadura.com.br. Lembrar que nós temos redes sociais aqui do Cinema com Rapadura, que é @rapadura lá no Twitter, é instagram.com/cinemacomrapadura, é @cinemacomrapadura lá no Instagram, no Facebook, facebook.com/cinemacomrapadura também, é fácil seguir lá no Facebook, e lembrar que de vez em quando a gente tá postando vídeos lá no Facebook, então um material exclusivo para a fanpage do Cinema com Rapadura, bem bacana você seguir lá, curtir, você só curte a fanpage que você vai receber, ou então coloca lá pra você receber nos seus favoritos, prioritários, lá. Não sei como é que funciona o esquema do Facebook, não, mas ele tem uma parada que você segue e aparece primeiro na sua timeline, quando tiver qualquer novidade sobre o Cinema com Rapadura. Todos os nossos perfis pessoais tem aqui na postagem desse cast, você pode clicar no meu nome, que vai lá para @jurandirfilho lá no Twitter, do PH, @phsantos lá no Twitter também, o Siqueira, Thiago Siqueira F lá no Twitter, e Giovanni, é Giovanni Araújo
Jota.
Jota, é porque é Júnior, sabe que o F é do Siqueira, né, que é de Paris, mas é Jota.
É, sou Jota.
Júnior, Giovanni Araújo Júnior, lá no Twitter. Tem mais algum recado? Não. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
E se tiver, sonho até mais.